maneira profunda e eterna, Senhor. Hoje, Senhor, faz uma diferença em nossas vidas. Faz uma mudança real e eterna. Pedimos o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não conheço vocês, não conheço seu dia a dia, não conheço bem sua vida. Então, oi. 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 Então eu sinto que eu tenho liberdade total falar, tá? Não quero dizer nada como uma crítica, mas só quero entregar a palavra que eu sinto que Deus está me dando, ok? Irmãos, você conhece bem que na volta do Senhor, Ele vai julgar o povo dEle. Todo mundo sabe disso, que Deus vai julgar o povo dEle. E todos nós vamos ser julgados sendo ao respeito de nossa revelação. É assim? Na hora de estar em pé diante do trono de Deus, Ele vai fazer uma prova e cada um vai responder a Ele seguindo nossa revelação. Não. E nós vamos ser julgados ao respeito de nossas obras. Revelação não entra. Revelação não entra. Deus vai nos julgar seguindo nossas obras, o que fizemos, com que recebemos. Não tem uma prova tentando entender quão bem entendemos tudo sobre a Bíblia. As revelações mais profundas. Não. Deus vai julgar nossas obras. Então, há um mal que ao longo dos anos, na minha vida, eu tenho notado. Quanto mais revelação um grupo de crentes tem, quanto menos fazem. Já notou isso? Quanto mais revelação tem, quanto mais fica entre si, num grupinho, alegrando com aquela cristaleira em casa de revelações, bem guardadinho, protegendo de corrupção, entendeu? Um remanescente de Deus protegendo a revelação que Deus deu de qualquer jeito para evitar a contaminação. Já viu isso? Eu já vi. É o mal que existe no corpo de Cristo. Tiago diz, eu vou ler aqui. Tiago 1:22. Por favor, não abra suas Bíblias. Se não conhece ainda este versículo, está frito. Diz o seguinte, e sede compradores ou praticadores, né, da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. Enganando vós mesmo. É um engano comum na igreja. É fácil pensar que entender já basta. Vislumbrar é o máximo. Mas vislumbrar é o passo inicial. Eu gosto de revelação. Eu acho que uma parte do meu trabalho para o Senhor, é trabalhar na palavra, na revelação. E quanto mais sublime, quanto mais eu gosto. Então, eu não quero criticar revelação. Revelação é essencial. Temos que ter. Sem revelação, estamos andando em trevas, sem saber onde estamos indo. Porém, simplesmente entender não basta. Temos que colocar em prática. Temos que servir os outros com o pão celestial que estamos recebendo. Não podemos formar um grupo em redor de as revelações que Deus está nos dando, separado do resto do corpo de Cristo, alegrando nestas revelações, que facilmente viram ídolos. Eu já fiz parte de uma igreja, há 37 anos atrás, que tinha muita revelação ao respeito da igreja. Muita revelação. Até alguma coisa verdadeira. E então fechamos em redor daquela revelação e começamos a pregar a igreja. E nós bem dizer que nós fomos a igreja. A igreja, imagina. Ah, fomos porque entendemos alguma coisa a respeito. Pensamos que fomos à igreja. Pregamos contra o mal de divisão. Enquanto dividimos do resto do corpo de Cristo. Construindo muro doutrinal de revelações, os outros foram os menos favorecidos, crentes, não iluminados, os burros. A gente não falou assim, mas no fundo do coração. Nós achamos melhor o elite, o guarda o mais avançado, né? O elite de Deus. E colocamos estas revelações na cristaleira cristã para adorar. Oh, que bom! Oh, ótimo! Que revelação bonita! Oh, glória a Deus! Você lembra no Velho Testamento houve uma praga entre o povo de Israel e Deus instruiu Moisés a fazer um serpente de bronze e colocou numa, como se chama? Vara. E ele fez. E quando pessoas olharam para o serpente, foram curados. Mas isso é uma boa ilustração. Vamos esperar. Pode ir. Quantas vezes algo que Deus fez, Deus mandou fazer, Deus revelou, se torna um ídolo, um objeto de adoração. E nós passamos, ao invés de adorar Cristo, reunimos em redor de revelações, entendimentos, coisas boas, coisas que Deus mandou, coisa que Deus fez, coisa que Deus revelou, mas nós fechamos as portas, passamos de alegrar sobre estas coisas. Eu gosto de revelação. Eu escrevi meu primeiro livro, eu acho que há 25 anos, A Visão da Igreja. Não, desculpa, Uma Visão. Eu fui um pouco mais humilde depois de sair daquele grupo. Uma visão da igreja. Primeira coisa que escrevi sobre a igreja. Mas, irmãos, quando aparecemos diante de Deus, Ele não vai querer saber se acertamos a prática da igreja. Se conseguimos refinar e alinhar e acertar todos os aspectos do Novo Testamento, as facetas da igreja, praticamos perfeitamente. não tem nada a ver. Sabia? Deus não vai nem quer saber sobre como praticamos a igreja, como reunimos, se entendemos alguma coisa ou outra. O que Deus quer ver são pessoas transformadas, aperfeiçoadas, transformadas na imagem dele. Nossa prática da igreja é uma ferramenta para conseguir um alvo. O alvo é aperfeiçoamento dos santos, a maturidade. Não importa se deitamos no chão, usamos chapéus como um cone e falamos em línguas. Se o resultado é a perfeição dos santos, vale. O alvo não é refinar a prática da igreja. O alvo é ministrar Cristo de tal maneira que todos os santos chegaram na estatura de varão perfeito. Apresentar uns aos outros aperfeiçoados em Cristo, maduros, adultos. Isso é alvo. Claro que queremos tirar o sistema humano que atrapalha. Tem coisas que a igreja hoje em dia pratica que substitui para Jesus, que atrapalha, que impede o mover do Espírito. Tem muita coisa que o homem faz na igreja que é uma barreira. E Deus tem que mover onde pode, né? Mas simplesmente tirando as barreiras, não basta. Temos que ir além. Temos que ter a realidade da pessoa de Cristo em nosso meio. Isso é o alvo. O alvo não é somente entender. O alvo é viver. Irmãos, Deus ama seu povo. Todos seus filhos Ele ama. Não está dando a nós entendimento e revelações para guardar nossa cristaleira cristã e proteger de impureza. Está dando para nós investir. Lembra aqueles três servos? Um recebeu um talento, outro três, outro cinco, outro dois, outro cinco. E um foi impressionado. Puxa, que coisa valiosa. Vou esconder aqui para guardar seguro para meu mestre enquanto está fora. A verdade de Deus não precisa de nossa proteção. Entendeu? Não precisa. Você lembra bem o versículo? Para quem muito é dado, muito é cobrado. Para quem muito é dado, muito é cobrado. Se você sabe nada, se recebe pouco, tudo bem. Mas quanto mais revelação você tem, quanto mais perigo você corre. É verdade. Quanto mais tem, quanto mais investimento tem que fazer. Jesus, quando andava na terra, passou o tempo todo dele servindo, alcançando, pregando, curando, expulsando demônios, fazendo milagres. Ele estava fazendo, ele falou, minha comida é fazer a vontade do Pai e completar a obra. Deus tem uma obra para completar. Ele quer terminar algo, aperfeiçoar o povo dele. Hoje em dia, há uma doutrina que eu não gosto. me perdoa, mas vou falar. Estou entre amigos, né? Você pode me expulsar amanhã. Mas hoje, quando eu tenho o microfone, vou falar, tá? A doutrina que as igrejas são Babilônia e não pode nem entrar na porta, lá vai, você vai sujar suas roupas, você tem que afastar de qualquer jeito, você tem que evitar aqueles cultos, você tem que evitar tudo, porque é Babilônia. Sai dali, povo meu. Deus fala, precisamos sair de Babilônia. E tem muitos irmãos que decidiram que esta Babilônia são os outros irmãos. E sai. De qualquer jeito, como se tinha uma doença, uma praga lá dentro. Mas o Espírito Santo, onde fica ele? Está lá dentro, salvando, alcançando, curando, quando e como tem abertura. Eu já experimentei, às vezes, a presença do Senhor, lá na Babilônia, entre aspas, a presença do Senhor, do que grupos certinhos, doutrinalmente falando. Já pensou? Deus supostamente ordenou a gente sair e ele está lá dentro. Tem algo errado aqui. Tem algo, um equívoco. Não tem? Equívoco. Desculpe. Obrigado. Um equívoco. Os Espíritos Santos lá dentro, eles não podemos nem entrar. Por que o Espírito Santo está lá? Oh, deixe-me pensar. Pensa nisso. Somos mais santos do que o Espírito Santo? Devemos evitar algo que ele está lá dentro? Por que o Espírito Santo está lá dentro dos grupos errados e não tão iluminados que nós? Por quê? Ele ama o povo dele. Está lá servindo, dando a vida dele. De qualquer... buscando abertura para tocar, para iluminar, para servir. É isso que ele quer. Ele disse, onde eu estou, lá será meu servo também. Lembra o versículo? Talvez estou massacrando o português. Mas onde estou, lá será meu servo também. Estou citando corretamente o versículo? Oh, Jesus amado. Oh, irmão, acha para mim. Where I am, there will my servant be also. Ele vai procurar aqui. Vamos achar. É um versículo interessante, né? Já achou? Alguém? Jesus Cristo tem um alvo, edificar a igreja dele. Edificar as pessoas. É claro, irmãos, que não podemos participar nas construções humanas. A gente não pode gastar seu tempo edificando estruturas físicas, edificando governos humanos. Não podemos. Porém, como Deus, o Espírito Santo, está buscando cada brecha, cada abertura, cada oportunidade, ministrar a si mesmo a eles, nós também temos uma responsabilidade compartilhar com toda parte do corpo de Cristo, com toda parte do corpo de Cristo, o que estamos recebendo. Eu há... Oi. onde eu estou, ali estará meu servo também. Já pensou? E onde está o Espírito do Senhor? Está ao lado do povo dele. Está servindo o povo dele. Por exemplo, os judeus no tempo de Jesus tinham um negócio que se chama a sinagoga. Sinagoga. Deus nunca instruiu os judeus a construir sinagogas ou praticar aquele negócio de sinagoga. Nunca entrou na mente de Deus fazer algo. Então, foi uma criação totalmente humana. Uma invenção humana. E as pessoas, a boa parte das pessoas, lá dentro, não gostaram de Deus. Oporam. Lutaram contra. Quando Jesus foi na sinagoga, para quê? Para alcançar pessoas lá dentro. E olha a reação. Jogar ele do penhasco, matar ele, opor ele, criticar ele, mal falar dele. Mas a Bíblia diz que foi costume dele e ele não achava que foi uma instituição divina. Ele tinha clareza que foi uma coisa humana. Mas ele foi para quê? Servir pessoas com pão eterno. Pão da vida. Então, irmãos, há necessidade de alcançar o mundo, evangelizar, pregar Cristo, mas também há uma necessidade, uma carência tão grande na igreja do Senhor para as coisas preciosas que você sabe, você entende. Sabia? Quanto mais é dado, quanto mais é cobrado. Já pensou? É perigoso frequentar um grupo deste. Está recebendo muito. O preço está aumentando. A cobrança está aumentando. Porque não é para nós, nosso consumo. Tudo não é para nosso consumo. É para compartilhar. Para compartilhar. Não é para simplesmente encher nossas mentes com informação espiritual, mas é para servir os outros em nome de Jesus. É fácil buscar cada vez mais revelação. É difícil envolver com crentes. É complicado. Crentes vêm em todo tipo, né? Complicados, difíceis. Não vem. Já falei sobre meu irmão lá no México, voltando de México. Ele voltou depois de 8 anos em México, perguntando: por que o diabo? Oi? Irmão em Cristo. Outro David, nome bonito, né? Irmão em Cristo, voltou depois 8 anos trabalhando no México para o Senhor, perguntando: por que o diabo precisa de tantos demônios quando ele tem tantos crentes trabalhando por ele? É verdade que a boa parte da igreja tem mais influência do diabo do que Cristo? É verdade. Por quê? Porque a vida espiritual é pequenininha. A vida natural é grande. Então, a boa parte do tempo que vai se expressar é a vida do homem. Então, você vai mexer com gente, você vai tomar algumas varadas. Você vai decepcionar, você vai sair machucado, crucificado até. Mas onde eu estou, ali estará meu servo também. Deus quer alcançar. Será que não tem um custo? Eu quero falar brevemente sobre um assunto. Uma arma espiritual poderosa se chama perdão. Perdão. Na vida cristã, vamos sofrer ofensas. Vamos sofrer mal. Vai acontecer. Mas se entendemos como perdoar, podemos vencer. Mas, humanamente falando, é muito fácil guardar os ressentimentos, o rancor. Por quê? É nosso escudozinho para evitar acontecer de novo a dor. Se nós, quando nós estamos cheios de ressentimento, nós fechamos emocionalmente, de maneira frágil, humana, tentando nos proteger da próxima pancada. Já viu? E se perdoamos, se realmente perdoamos de coração, nós ficamos vulneráveis novamente. Se abrimos mão destas mágoas, não temos nada para proteger. Só Deus. Só aquele cara invisível, distante, né? E pode acontecer de novo. Então, nós guardamos nossos sentimentos feridos, tentando nos proteger, fechado, magoado. Que realmente perdoar é quando você abre mão e deixa tudo sair, todo ressentimento, e você fica vulnerável novamente. Não é assim? Você sabe quando você perdoou alguém? Sabe quando você perdoa, realmente perdoa alguém? Quando você pode falar, conversar ao respeito daquela pessoa sem ressentimento nenhum. Só amor. Só na boa. Sim, fulano. Deus abençoa. Realmente. Isso é uma arma poderosa. Então, se vamos servir o corpo de Cristo, vamos enfrentar muita coisa. Vamos sofrer. Mas a recompensa é grande. Se só compartilhamos o que temos com gente que concorda conosco, alegrando, ah, você também entendeu? Que bom, aleluia. Se usamos, mas é edificante? Não. Quem precisa disso não é alguém que já sabe, não é alguém que já entende. Mas pessoas carentes. O corpo de Cristo, irmãos, está doente. Está ruim. Está necessitando. E não acha que o coração do Pai está gemendo para a gente ir e alcançar? Não estou dizendo que precisamos parar de reunir juntos. Não. Precisamos reunir para encorajar, para alimentar, para fortalecer. Mas, depois reunir, só mais uma reunião, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Cadê a obra do Senhor? Nós vamos ser julgados seguindo nossas obras. O que fizemos com o que recebemos? Que fruto produzimos? Jesus nos chamou para frutificar, multiplicar, dar fruto, não para simplesmente alegrar nas sementes. Ah, que bom, você também tem. Ó, olha só a semente. Mas Deus está querendo frutificar. O galho que não dá fruto, Deus corta e joga no fogo. importa. Recentemente estávamos com um irmão lá em Florianópolis, um irmão muito decepcionado, reunindo há anos com um grupo de irmãos, com muita revelação ao respeito da igreja. E cada final de semana ele tinha que ligar: o irmãos, vamos reunir? Falou: tem que fazer uma pizza, tem que comprar refri, tem que ligar. Irmãos, vamos estar juntos. E quando todo mundo chegou juntos, sabe como a Bíblia diz que quando vocês estão juntos, cada um tem? No caso dele, quando estavam juntos, cada um não tem. Não tinha nada. Estes irmãos, com bastante revelação, bastante entendimento, saíram de Babilônia, aquele lugar sujo que nem Deus vai, mas com nada na mão. Por quê? Não investiram o que já tinham. Não estavam trabalhando. Não estavam frutificando. Entendeu? Estavam só guardando entre eles as coisas preciosas de Deus e pronto. E usando essas revelações como isca para fisgar outros irmãos por dentro do grupo deles. Já pensou? Usando as revelações para tentar atrair pessoas para sua igreja. Acha para mim aquele trecho, você acha?
Among me, my people are evil men. Acho que Jeremias diz aí. Put them in a cage, catch men and put them in a cage.
Então, irmãos, o alvo de Deus não é aumentar o número de pessoas aqui reunido. É verdade. O alvo de Deus é purificar, santificar e transformar o povo dele. Não é o alvo de Deus para todo mundo reunir conosco. Não é o propósito dele. Os elites, os mais esclarecidos, os mais iluminados, não é o coração de Deus. Ele quer edificar as pessoas. Nosso alvo não é ministrar nosso grupo, não é pregar a revelação da igreja. Nossa tarefa é pregar Cristo, Jesus Cristo, e ele crucificado. Nós não pregamos nós mesmos, mas pregamos Jesus Cristo e ele crucificado. Se Deus quer colocar a pessoa ao lado de nós, tudo bem. Mas se ele tem outro plano, também tudo bem. Felipe que foi no deserto, pregou para aquele eunuco, batizou o cara e tal, e disse: olha, volta para a nossa igreja em Jerusalém. Estamos carecendo membros? Não. Foi. E que Deus fez com ele? Só Deus sabe. Mas fez parte do plano de Deus ministrar. Vou ler um versículo aqui. Não abra suas Bíblias, por favor. É proibido. Mas vou ler de 3 João 1:6. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Os estranhos foram pessoas passando pela cidade, né? Os irmãos que estavam passando pela cidade e visitando a igreja. que em presença das igrejas testificaram do teu amor. Esses irmãos foram bem recebidos, bem cuidados e testificaram que foram bem recebidos e amados, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Se conduzires, dá uma ajuda na viagem dele. Os irmãos estão... Oi. Pode ler. Olha, entre meu povo tem pessoas perversas que estão colocando aquela arapuca como se fosse passarinho para pegar homens. Já pensou? Existem crentes lá com aquela arapuca doutrinal tentando convencer pessoas a juntar com ele, tentando pegar homens e colocar na gaiola deles para gratificar si mesmo, porque chegou mais um membro. A Bíblia fala que isso é pessoas perversas. Isso é obra perversa nos olhos de Deus. Quem está construindo a igreja é o Senhor. Nós estamos cooperadores. Quando ministramos Cristo e edificamos uns aos outros, de repente ele pega uma pedra viva e coloca ao lado. É o construtor que coloca uma pedra ao lado de outra pedra, um tijolo ao lado de outro tijolo, seguindo o desígnio de Deus. Ele que escolhe quem irmão vai andar comigo, quem irmão vai me aguentar, né? Vai me engolir. É Deus que sabe. Mas não é minha tarefa tentar juntar. Nunca na Bíblia estamos instruídos tentar juntar pessoas. Pessoas juntam porque eles querem Cristo também. Estou seguindo Cristo, ele também quer Cristo, e estamos juntos atrás de Cristo. Não porque estamos querendo aumentar o número de gente. Para quê? Glória de quem? Glória de quem? Se aumentarmos o número de membros, construímos um templo maior. É glória para quem? Nós somos servos. Nós recebemos tesouro celestial, revelações preciosas. Eu acho que aqui tem muita revelação. Entre os irmãos tem muita coisa preciosa. Mas, irmão, você tem que investir. Como? Não sei. Mas Deus sabe. Nós temos vários dons e funções. Oração, cura, ministério da palavra, profecia, ajuda financeira. Tem N número de possibilidades. Mas a igreja do Senhor não termina aqui, entre esses quatro paredes. A igreja que Deus quer servir é grande. E se temos abertura, se temos um coração aberto, ele vai nos mostrar como e quando podemos penetrar até as barreiras e ministrar Cristo. O João é maior penetrante. Ele vai para qualquer tipo de igreja, falar com jovens, falar Cristo. Então, é difícil pegar, né? Ele é igual aquele porco cebado. Aquele porco cebado. É isso. É difícil pegar, né? Na hora de assinar o hall de membros, aí ele sai. Mas o coração do Pai é voltado ao povo dele. Todos os filhos de Deus valem para ele. Valem. São preciosos no olho dele. Ele quer ministrar, alcançar, servir. Eu não tenho um manual de instruções como fazer isso aí. Mas para quem tem coração aberto, vai encontrar pessoas no trabalho, na rua, no supermercado, no shopping. Quem sabe? Um dia eu acordei, um domingo de manhã, quando morava em Minnesota, acordei de manhã, domingo, o maior desejo ir para a denominação. Foi muito estranho, mas eu fui. Coloquei meu terno, gravata, fui. Achando que o irmão lá estava editando livros de Charles Finney, então achei que talvez ele tinha algo para ministrar, mas a ministração foi muito seco. Mas notei que a mulher que estava servindo a ceia tinha roupas que coube muito bem, né, nela. Eu saí tão decepcionado. Eu venho aqui só para isso. Mas depois do culto, veio um irmão que foi missionário em Turquia. Estava buscando Deus justamente para uma resposta ao respeito de nosso futuro. Então, e Deus começou a falar comigo sobre saindo dos Estados Unidos. Então, que bom, né? Deus ministrou para mim lá dentro. Mas, irmãos, a igreja é uma só. A igreja não só somos nós. Nós somos uma parte da igreja do Senhor. Fazemos parte, somos membros do corpo dele. E temos uma obrigação, servir todos os outros. E quanto mais recebemos, quanto mais Deus vai cobrar. Se lembra de Mateus? Jesus falava ao respeito de uma festa de casamento. E lá dentro da festa, o mestre, o senhor, encontrou um cara sem roupas apropriadas, sem um vestido. Lembra? Ele vem cá, amigo, ele fala, amigo, como você conseguiu entrar aqui sem seu vestido? O cara não tinha resposta. E ele falou, lance ele fora, nas trevas. Foi lançado fora. Mas que vestido ele faltava? Não abra comigo para Apocalipse 19. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. O vestido, seguindo a Bíblia, é os atos, os feitos, as obras. Você vai chegar diante de Deus mal vestido, bem informado, bem revelado, com todo tipo de conhecimento, mas sem as obras, sem os atos de justiça necessário para te cobrir, para poder permanecer lá na festa. Irmãos, isso é sério. Realmente, o agricultor divino está querendo fruto. Está semeando para quê? Multiplicar, frutificar. Não somente para nossa informação, nosso bem-estar. Você lembra em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala ao respeito de se entendemos todo mistério, temos todo conhecimento, todo, não parcial, não limitado, mas todo conhecimento, entendemos todos os mistérios, acertamos todas as revelações, mas não temos o amor, vale nada. O que é esse amor? É o coração do Pai. O Deus é o amor. E que Deus quer? Deus ama seu povo, ama seus filhos, ama todos. Ele quer alcançar, ministrar, aperfeiçoar, purificar, transformar. E se, de repente, eles querem reunir conosco, tudo bem. Mas o alvo tem nada a ver com onde ou como eles reuniram. O alvo é que eles fiquem mais íntimos com Cristo. E eles desenvolveram uma comunhão pessoal com a pessoa. Nós pregamos não nós mesmos, nem nossa igreja, nem nosso grupo, nem nosso entendimento. Nós pregamos Jesus Cristo e Ele crucificado. Claro que, quando há abertura, a gente vai falar ao respeito várias revelações. É verdade. Mas o alvo não é esclarecer o mundo, mas servir, dar o pão celestial, ministrar Cristo a Ele. Se ele cresce um pouco, vale a pena. Irmãos, temos que repensar nossa posição para incluir o corpo de Cristo como um todo. Nós temos que ter uma visão da igreja que Deus tem. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele veja sua igreja, seu povo. Não importa quem é mais correto, tem mais revelação. Importa que eles são filhos dele. E ele ama todos eles. Então, é um mal que eu vejo ao longo dos anos. Quanto mais revelação um grupo de crentes tem, quanto menos fazem. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma coisa que eu notei muitas vezes. Quanto mais revelação tem, quanto mais isolados, fechados, alguns grupos em Belo Horizonte, um grupo em particular, não este grupo, que eu visitei uma vez, irmãos com muita revelação, preciosos livros de Watchman Nee, tal. E perguntei a outros irmãos, outros crentes que eu encontrei: você já conhece, ouviu falar daquele grupo? Não achei nem um crente que nem ouviu falar. Lá um grupo de 300 e tantos irmãos, com tanta coisa preciosa, e nem os crentes conheceram eles. Tão isolados, tão fechados, estão protegendo a gama de revelações de corrupção. Irmãos, chega de pensar que nós somos um tipo de remanescente. Chega isso. Isso é orgulho puro. Quem vai decidir quem é remanescente é Deus. Não somos nós. Não vamos nós declarar um remanescente. Pode ser remanescente de mais orgulhosos. Mas acabar com essa mentalidade que somos especiais, somos mais elites, somos mais iluminados. Vamos na obra com o Senhor. Você lembra aquela mulher lá em Cânticos que estava lá esperando o Senhor entrar lá, preparar lá na cama, já arrumadinha e tal, e o marido está lá fora. Ele quis que ela saia para os campos, para ver a videira, para a obra. Tudo bem, você gozou, aproveitou um período de namoro inicial, lua de mel. Mas agora, sai dali, vem trabalhar. Vamos pegar as raposas, vamos olhar a videira, vamos olhar a safra. Como está indo? Lá, ele disse, vou te dar meu amor. Lá, vou te dar meu amor. Irmãos, há um tipo de transição de ser neném em Cristo para ser adulto. Tem bastante meninos aqui. Adulto. Oh, Jesus. Amém. Tem bastante crianças por aqui, né? Todos precisam de cuidado, atenção, trocar fraldas, brigando, chorando, tal. São bonitinhos, mas dá trabalho, dá. Mas na vida espiritual, no início, estamos sendo servidos. O Senhor está nos mamando, trocando fraldas, ajudando, cuidando, protegendo. Mas tem que chegar a um ponto quando nós tornamos úteis. Conservos. Nem vou olhar para você mais. Nós temos que começar a trabalhar, frutificar, produzir algo. Não podemos ficar no berçário até... Nós estamos de tamanho, né? De leite. Sem fazer nada. Deus quer cooperadores. Trabalhadores. Que vão sair com Ele. Para a safra. Para pegar a raposa. Para ministrar. Para servir o povo dEle. Lá. Vamos encontrar um novo relacionamento com o Senhor. Existe um tipo de relacionamento infantil. Primeiro amor, que é lua de mel. Mas existe um relacionamento mais profundo. Jesus disse, minha comida, aquela nutrição espiritual, é fazer a vontade do Pai. E completar a obra. Lá no campo, lá no serviço, vamos achar Jesus como nunca achamos. Vamos conhecê-lo como nunca conhecemos. Porque ele vai revelar aspectos da pessoa dele que nunca percebemos. Os irmãos lá em Florianópolis, quando estávamos juntos, cada um não tinha. Por quê? Não deu o que já recebeu. Não compartilhou, não investiu, não semeou. Estavam simplesmente reunindo entre si, louvando Deus para ser tão iluminados. Mas para receber, temos que dar. Dá e receberá. Muito mais que você dá. Eu uma vez pensei, falei com Nina, eu não gosto, eu detesto escrever. Eu não gosto. Então, estou lá querendo terminar o último livro o mais rápido possível para sair daquele trabalho. Mas é difícil. Quanto mais eu escrevo, quanto mais recebo. É terrível. Não tem fundo nesse negócio. Quanto mais você dá, quanto mais você recebe. Se você quer ser cheio de Deus, transbordando com Deus, vai servir, vai ministrar, vai enfrentar as dificuldades, rejeição. Vai sofrer um pouco, vai. Jesus sofreu também. Mas, irmãos, eu gosto deste grupo, não quero criticar, eu gosto demais. Mas estou te prevenindo, para quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. E agora temos, vamos investir no corpo de Cristo. Ou no mundo, nos ímpios. Vamos servir. Vamos lá fora compartilhando Cristo, ministrando Cristo, alcançando os irmãos, edificando a igreja do Senhor. Eu não disse que precisamos parar de reunir junto. De maneira alguma estou dizendo isso. É importante para fortalecer nossa fé. Porém, se nossa vida cristã só consiste em reuniões, depois reuniões e mais reuniões, estamos muito iludidos, enganados, muito enganados, porque isso é só tem aquela cristaleira cristã com todas as doutrinas bonitas lá, todo mundo revendo, reaproveitando, gostando, até louvando, mas não lá no campo com o Senhor, lá no campo servindo, alcançando, amando como Deus ama a igreja dele. Então ele nos deu tanta coisa preciosa para repartir, compartilhar com os outros, não é só para nós. Irmãos, quanto mais dá, quanto mais receberá. Você quer receber mais? Vai dar. Não fica só lá querendo mamar mais. Mais uma boa pregação, mais um pregador estrangeiro, um gringão que nem fala português direito, que vai dizer coisas bonitas e encher nossa mente ainda mais. Vamos investir o que temos. Vamos servir os outros. Vamos deixar o coração do Pai bater nosso peito, entendeu? Para alcançar o povo dele, porque o dia do Senhor vem logo. E o povo de Deus está num estado lastimável, isso, terrível, rolando na lama, precisando justamente que Deus já te deu. Deus já te deu. Mas não para você guardar lá na casa, na sua caixinha. Mas investir. Para a glória e honra de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda a cooperar contigo em tua obra. Ajuda-nos a entender como construir tua casa. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em tua vida, que para onde vamos, tua vida vai produzir a igreja. Se investimos nos irmãos, nos ímpios no mundo, tu vais produzir tua casa eterna. Senhor, ajuda-nos, abre as portas, abre as possibilidades, Senhor, para nós te ministrar a multidões, para que podemos alegrar junto contigo no dia da sua vinda. Amém.
Senhor, nós queremos agradecer pela vida do David. Clamamos ao Pai que o Senhor continue falando com ele, Pai. Muito obrigado pela presença dele em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos ter aquele momento para...